Olá, eu sou Vera Appleton, diretora da Appleton, um centro de arte no bairro de Alvalade, em Lisboa. Neste podcast vamos ouvir o que vários convidados ligados à arte contemporânea têm a dizer acerca da sua atividade e de questões com ela relacionadas. Esta é uma temporada especial no âmbito da exposição Diante do Tempo, organizada pela Appleton em colaboração com o Museu de Arte Contemporânea de Elvas, o Centro de Cultura Contemporânea de Castelo Branco, o Centro de Artes Visuais em Coimbra e a Cortex Frontal em Arraiolos. Esta exposição é financiada pela DG Artes através do Programa de Apoio da Rede Portuguesa de Arte Contemporânea. A Appleton é uma associação sem fins lucrativos com apoio mecenático da HC e Construções, Coleção Maria Irmã de Cabral, A2P e My Story Hotels. Desde 2020 conta com o financiamento da Câmara Municipal de Lisboa e desde abril de 2024 com o financiamento da República Portuguesa, DG Artes. Este podcast é sobre a exposição Diante do Tempo, organizada pela Appleton em parceria com o Cortex Frontal em Arraiolos, o MAS de Elvas, o CCC de Castelo Branco e o CAV de Coimbra. Neste décimo e último episódio, conversamos com Nuno Faria, curador e autor do texto sobre o trabalho fotográfico de Pedro Falcão, e Sara Mialha, artista visual, que apresenta uma instalação que transforma o espaço num território de luz e imaginação, uma arquitetura da memória e da infância. Nesta conversa, para terminar uma temporada tão especial, cruzamos ideias de tempo, presença e lugar e perguntamos como se habita uma exposição onde o espaço é ou pode ser também discurso. Olá, bem-vindos. Olá, Sara. Olá, Nuno. Obrigada por aceitarem o convite.
Olá.
Como é que cada um de vocês se relaciona com essa ideia de tempo fragmentado ou simultâneo, seja ao criar uma obra ou escrever sobre ela? E aqui a perguntar isso aos dois, já que começas tu, Sara, como artista, e depois o Nuno como curador e autor do texto.
Eu acho que para mim, como artista, o tempo é sempre meio simultâneo.
Sim.
As coisas acontecem sempre em simultâneo. E por isso, neste caso, quando eu pensei nesta obra, era para este tempo específico, mas ela até acabou por ser muito influenciada por uma peça que eu já tinha feito. Portanto, há este cruzamento de tempos também, do passado e do presente, mas para uma coisa que é nova, que é não é reinterpretação, porque é uma coisa nova, mas uma reexperimentação do modo de fazer, se calhar.
Sim.
E por isso, nesse caso, eu diria que para mim o tempo é mais um acontecimento
Simultâneo
em simultâneo, sim,
do que
sim.
fragmentado propriamente, não é?
Sim.
E tu, Nuno?
Bem, eu não sei muito bem como é que é de responder essa pergunta,
Ah,
sendo
desculpa.
sucinto. Não, não,
Pois,
quer
estamos a
dizer, estamos a
tentar ser
refletir em
sucintos. São muitas
conjunto, não
perguntas,
é?
claro. Sim.
Porque a questão do tempo é uma questão complexa, do tempo e da temporalidade e das temporalidades sobrepostas ou coexistentes. Aquilo que eu posso dizer enquanto curador, alguém que trabalha o espaço expositivo, o tempo é obviamente uma dimensão muito, muito presente sempre e muito importante, claro. Este mote do Didier Barman, não é? Que escolheste para título da exposição, convoca questões que este autor em específico foi, na realidade, foi muito importante para mim no início do meu percurso enquanto estudante de História da Arte. Ele estava a começar também. E esta poética do tempo e do espectador e da obra e das dimensões ou das coexistências, das cotemporalidades que isso, dos anacronismos que isso suscita, foi muito marcante para mim na altura, porque a história da arte, tal como ela era, digamos, ensinada na altura, ou era transmitida pelos meus professores, era uma história da arte mais linear, não é? Mais baseada no.
Uma
Num tempo
cronologia?
histórico, num tempo histórico cronológico, e digamos, eu não diria estanque, não, mas com uma certa probidade, não é? Uma certa. Eu, na realidade, nunca separo muito a nossa experiência individual e cotidiana no sentido de um dia após o outro, não é? De uma espécie de sensação sempre muito. Muito angustiante, mas também muito ambígua do que é a nossa vida, do que é o tempo que vivemos, as nossas vidas, as nossas existências simultâneas, da experiência artística, acho que são coisas
Claro.
muito que andam muito a par, muito de mãos dadas. Portanto, é difícil falar nisso relativamente a uma exposição. Uma exposição é uma exposição, não é? De sentido, é o que é. E as exposições são ativadas depois por quem as habita, não é? Fatalmente, pelo espectador, pelo visitante, uma relação que é, digamos, ativada por um encontro que muitas vezes é um encontro em paralaxe, né? Porque o artista não está lá, deixou lá um conjunto de vestígios, um vestígio qualquer, e depois há, sim, há uma. Claro que a questão do tempo é uma questão complexa e muito presente, quer no exercício artístico, quer depois na forma como a obra é apresentada. Nós trazemos a nossa própria dimensão para terminar a resposta, trazemos a nossa própria experiência do tempo para dentro do espaço positivo. E é dessa coexistência de vários tempos ou temporalidades que depois algo é, digamos, ativado, não é? No espaço positivo, que é um espaço muito particular, como é óbvio, o espaço do museu, o que for. E sim, é uma dimensão muito importante, claro.
Bem, Nuno, agora passo para ti. O que achas que revelam ou escondem as imagens sobre as quais escreveste, Pedro Falcão? Também sobre o tempo que documentam.
Bem, na realidade eu já nem me lembro das imagens do Pedro, não é? Destas duas em específico. Não me lembro no sentido retiniano do
Sim,
termo, não é?
sim.
O trabalho do Pedro é um trabalho que eu acompanho há muito tempo. É um grande amigo, foi uma amizade que se forjou por uma relação de trabalho que começou muito cedo em ambos os nossos percursos, o meu e do Pedro, somos da mesma geração, exatamente. E é alguém que se formou, não é? Se formou numa escola de arte. E cujo trabalho é um trabalho complexo, porque tem várias camadas. Uma delas é a fotografia. A fotografia, enquanto alguém que tem uma curiosidade permanente sobre o mundo, sobre os outros, que tem também uma dimensão contemplativa, não é? No sentido, o trabalho em pintura do Pedro também teve sempre esta dupla dimensão, mais conceptual por um lado, mas também mais atmosférica, contemplativa, esta lógica do sublime em várias pinturas do Pedro de há muito tempo, sempre foi importante. E estas fotografias são fotografias, bom, que têm genericamente a ver com o tema da paisagem, não é? Convocam,
Sim.
mas que o transcendem esse tema para uma dimensão mais, sim, como diria, mais meditativa, contemplativa, tem a ver com a luz, que é um tema que tu convocaste para esta exposição e que cruza várias obras, não é? Sim, são duas imagens, não é? São duas fotografias. O corpo de trabalho do Pedro é complexo, ao mesmo tempo é muito fluido, uma fluidez entre várias áreas. Mas eu acho que sim, que estas imagens cruzam pelo menos duas tradições. A tradição romântica da percepção da paisagem como algo que é total, não é? Ao mesmo tempo também, sim, esta lógica não se trata somente de um espaço, mas também de uma temporalidade ou de uma experiência do tempo que nos é sempre dada pela vivência da paisagem. Eu lembro que o Pedro é um surfista, é alguém que tem uma relação forte com os elementos, não é? Nomeadamente com o mar,
Comar,
com a
sim.
luz, com a linha do horizonte, e isso está muito presente
Nestas imagens, não é?
nestas imagens dele.
E a ideia dele, ele decidiu torná-las quase um díptico, não é? Porque eram imagens autónomas
Sim,
e.
isso acrescenta uma complexidade bem interessante. Acho que foi uma ótima decisão, porque cria ali uma espécie de construto que é mais complexo e do ponto de vista da recepção das imagens.
Sara, como nasceu esta tua peça? Que tipo de tempo ou suspensão desse tempo procuraste criar neste percurso? Porque ela foi acontecendo, tu, como dizes, já existia uma versão, estiveste em residência. Sim, esta peça surge muito por causa do espaço.
Sim.
Porque quando fizeste o convite e eu percebi que o espaço para onde ela ia era muito particular, eu comecei a ter que resolver questões que iam surgindo. E desde logo é um espaço curioso porque é um corredor, portanto é um lugar de passagem, é
Sim.
uma entrada e é um lugar de passagem. Por isso há essa questão do percurso que não é obrigatório, mas é como se fosse, porque para entrar na exposição há que atravessar aquele corredor longo. E depois tudo isso começou desde o início, que eu queria fazer uma espécie de caminho, um espaço que tivesse que ser atravessado e que propusesse essa sensação de. Que sugerisse essa sensação de travessia, no fundo. A forma final acaba por surgir dadas as complexidades da arquitetura, o chão ser uma rampa, o teto ser abovedado e, por sinal, muito bonito, isso são tudo coisas com as quais eu tive
Lidar.
que lidar. E por isso pensei nesta questão da projeção de luz. Para fazer essa espécie de desenho fantasmagórico que também está em movimento e ocupar o espaço dessa maneira.
Sim. Pois eu agora vou delegar, isto é uma pergunta que eu tinha a fazer a seguir, mas vou introduzi-la.
Sim.
Então, pergunta então, parece-me óbvio, não é, que o espaço onde a tua instalação se inscreve neste carro, neste caso, porque nós vamos ter outras situações, não é? E aí já falamos de outras coisas. É esse corredor escuro onde a luz aparece como uma janela, como uma miragem, não é? Ele parece ser quase uma extensão da obra. Como foi mesmo pensar e depois concretizar uma instalação que depende tanto do lugar físico, mas que, por outro lado, sabes, vais ter que adaptar? O espaço moldou a obra modificou o espaço. A vivência desse percurso pode ser mesmo uma travessia? Como é que tu encaras isso?
A vivência depois depende de quem o atravessar, mas eu gostava que
Estavas que fosse.
gostava que sim, gostava que sim. Pelo menos que fosse um espaço que o obrigasse a parar e a pensar, ok, calma, vamos entrar, vamos seguir. A pergunta acerca da obra e do espaço é sempre complicado porque quando eu penso em a questão da instalação site específico tem esse lado, não é? É que depende do espaço para onde foi pensada, de certa maneira. Portanto, sem aquele espaço, a obra seria outra coisa. Contudo, quando eu pensei nestes espelhos, pensei também na maneira fácil como eles podem ser transportados e adaptados a outros
Adaptados.
lugares. Mas é uma questão interessante acho que vou explorar agora em Castelo Branco, porque em Castelo Branco ele vai sair do sítio para onde foi pensado, no fundo.
Isso é interessante, não
E
é? Isso.
possivelmente a obra também sofrerá algumas alterações, porque o espaço em Castelo Branco vai pedir isso dela.
E tu consideras que este é o espaço da obra ideal? A versão de Castelo Branco será uma nova obra? Aquela ideia de que a obra, quando sai do lugar para a qual foi feita, é destruída e de repente terá que ser outra obra? Como é que tu encaras esta? Partindo deste, nós tínhamos este pressuposto, não é? O convite já te anunciava que ias ter que adaptar a obra, mas como é que tu
Exatamente.
encaras esta coisa? Porque fizeste mesmo uma obra muito site-específica, não é? Falas da abóbada, não vais voltar a ter a abóbada.
Exato.
Exato.
E é precisamente por isso que eu acho que ela vai sofrer alterações em Castelo Branco, embora ou seja, a infraestrutura será a mesma. A base é a mesma. Imaginemos que há uma sala com um pé direito muito grande. Se calhar mudar as elevações dos espelhos, em vez de estarem todos mais ou menos à mesma altura, que foi o que aconteceu em Elvas. Eu diria que a peça é a mesma, pode é ter variadíssimas configurações, porque no fundo o que acontece é que as projeções alteram-se, mas há a questão também do movimento e os desenhos mudam. Mas as projeções são as mesmas, há de mudar o espaço e a maneira como se projetam.
Para acabar, a Sara aqui, identificas-te com a leitura que associa a tua obra à imaginação ou à infância? O humor e a leveza são também ferramentas conscientes no teu trabalho?
Eu não o faço de modo consciente, mas percebo que possa haver essa leitura, sim. Por mais que eu queira, mesmo a questão da infância e da imaginação são coisas que estão presentes, não? Vou buscar muita coisa, mas o humor acho que é uma questão natural só. Sou uma pessoa bem-humorada, portanto, acaba por contaminar, quer eu queira, quer não.
É um reflexo de ti, não é? A
Sim.
tua obra também.
A leveza, gostava muito, adorava, ainda por cima, como isto anda tudo um bocado pesado, era bom.
Pois, mas a leveza faz sentido, tu és uma pessoa leve. Mas no meio destes tempos atribulados és absolutamente leve, sim. Leve no bom sentido. Não é leviana, é leve.
Era bom, eu gostava, eu gostava.
Sim, senhora. Oh, Nuno, então, e tu como curador, como lês esta tensão entre rebeldia e contemplação, esta coisa de existir alguma espécie de imaginação amadurecida?
Bom, há aqui um disclaimer a fazer. Eu não vi a exposição, infelizmente, por isso não tenho.
Sim, nós
Quer dizer,
temos
era
feito
uma
esse disclaimer,
instalação.
não há problema nenhum, sim.
É, se nós pensarmos, por exemplo, quando falamos hoje dos românticos, nós românticos, já que estamos a falar também do trabalho do Pedro e que eu, no meu texto, vinculei também essa tradição, não só a tradição do rock, não é? Da música, como também ao romantismo. Nós estamos muito habituados a olhar para uma determinada época, não é? Onde o romantismo eclodiu historicamente e assim foi chamado e assim foi teorizado. Mas o romantismo, como eu digo, aliás, no texto, é uma espécie de persistência espiritual que não tem época, não é? Se pensarmos no Empédocles, não é? O Empédocles foi-se uma espécie de primeiro romântico, não é? Romântico que viveu esse apelo com o corpo todo, essa fusão com a natureza, não é? Esse Einfühlung, como lhe chamavam os românticos depois. Essa adesão total, essa empatia total. E os românticos foram, de modo geral, rebeldes, não é? No sentido de desafiarem as convenções, de procurarem novos modos de se exprimir, não é? Não somente do ponto de vista teórico ou do ponto de vista filosófico, mas também do ponto de vista das vivências. E, portanto, se pensarmos na obra do Pedro e na maneira como ele vai queimando tudo o que são divisões entre as coisas, entre o design e a arte, entre, apesar de fazer cada uma delas com probidade, não é? Já é a segunda vez que uso este termo, é muito raro usar o termo probidade, é um termo.
Eu posso editar.
Não, podes usá-lo à vontade. Essas coisas são também um bocado involuntárias ou não, um
Exato.
discurso inconsciente, mas.
Mas tu tiveste consciência da palavra.
Sim, probidade no sentido de das coisas serem feitas com rigor e não do ponto de vista disciplinar. Quer dizer, ele faz design com rigor, mas ao mesmo tempo reinventa-se sempre, não é? Como no trabalho, como no outro trabalho dele, de pintura ou de fotografia, o que for. Mas isto para dizer que sim, são duas coisas que podem ir a par, como é óbvio, a rebeldia, o sentido de humor, a autoderrisão e ao mesmo tempo uma dimensão contemplativa, claro, acho que elas convivem muito bem. A questão da imaginação amadurecida tem que pensar. É uma expressão interessante, mas não sei o que quer dizer.
Tem a ver com a questão da social trabalho da Sara, um lado mais infantil, um lado de imaginação, mas no caso uma pessoa adulta, mas consegue ligar, fazer uma ponte entre esse lado mais pueril e mais brincalhão e mais infantil, mas de uma forma completamente madura. Pronto, acho que tem a ver com isso. Mas pronto, mas estou a
Sim,
descodificar coisas.
como dizia o outro, nunca é tarde para ter uma infância feliz, não é? Mesmo,
Exatamente.
portanto.
No, na obra do Pedro expande-se para ser simbolicamente a imagem utilizada como representação deste momento expositivo, a que chamamos de entotempo. Como funciona este acumular significados, já que também encontramos originais destas imagens impressas, emolduradas, expostas, obras de arte assumidas. O Pedro acumula a função de designer gráfico da exposição com a de artista pertencente à exposição. Queres falar desta duplicidade? Falaste um bocadinho no texto, mas pronto, para abordá-la aqui. Esta duplicidade, não é duplicidade porque é mais do que duplicidade, de papéis na vida do Pedro, vai muito para além de duas coisas.
Sim, quer dizer, a melhor pessoa para falar disso eras tu, no sentido que tu é que o convidaste para ambos os papéis, não é?
Sim, mas gosto de ter a tua análise.
Não, claro, mas digo eu, quer dizer, acho mesmo acho que foi uma ótima decisão. E acho que elas podem coexistir num projeto assim, não é? Eu acho que, aliás, há vários artistas nesta exposição com quem eu trabalhei, alguns deles há muito tempo, e portanto é algo que eu acho que a exposição, mas são mesmo que tem um elenco muito, muito interessante, diverso, gerações diferentes, acho que é muito estimulante. E acho que foi uma ótima escolha ter desafiado o Pedro também para participar como artista. Acho que isso também instabiliza estas fronteiras, acho isso muito interessante. No trabalho do Pedro, isso é surpreendente. O Pedro é uma espécie de rebelde, suave, não é? Alguém que não.
Caso é mesmo isso.
Que não. Pronto, que não faz alardeio, sei que se pode dizer assim. Que viveu as coisas no tempo, não é? Mas que mantém sempre o espírito jovem, o espírito inquisitivo de se questionar ele próprio, de questionar as pessoas com quem trabalha. É alguém que eu acho que tem um papel muito importante, uma posição muito, muito interessante no meio artístico. E há uns anos redescobriu a prática fotográfica em analógico. E tem feito trabalhos em várias áreas, por exemplo, fotografando para artistas que trabalham com quem trabalha, para quem faz livros.
Exato.
As fotografias fazem parte de uma descoberta também que é geral, acho que estamos a fazê-lo há alguns anos, do analógico, das materialidades, não é? Um livro é muito mais do que do que
Um
algo que serve
objeto,
para representar. Um livro tem uma dimensão objetual, tem uma dimensão sensual, sensorial, material, quer dizer. E o Pedro tem expandido os limites do livro, não no formato em si, mas nessa no uso, não é? E por exemplo, ele tem trabalhado com o Rui Chaves, sei lá, com o José Pedro Croft, até coisas que fez comigo. Livros que fizemos em conjunto, e isso acrescenta imenso ao trabalho destes artistas. Portanto, ele tem um olhar muito generoso que penetra a obra dos outros artistas e que a traduz ou que a apresenta de uma outra forma. E depois o próprio trabalho dele, ele está a revisitar os arquivos, nomeadamente estes primeiros anos, em que, ao mesmo tempo que com as bandas em que participou, não é? As bandas de que fez parte, bandas rock, não é? Ele fotografou esse percurso, essas aventuras, não é? E tem um arquivo mesmo incrível, muito rico, mas ao mesmo tempo está ele próprio a trabalhar outra vez a fotografia, não é? Numa dimensão, vamos dizer, autoral, se bem que a palavra autoral seja sempre redundante. E sim, acho que é muito interessante este convite que lhe foi feito. Eu espero que seja um mote também para outras aventuras.
Sim.
E que possamos olhar para o trabalho do Pedro não somente como um designer que acompanha obras de outros artistas e arquitetos, e são vários e dos mais interessantes, mas que também o Pedro possa trabalhar, possa apresentar coisas dele próprio enquanto fotógrafo, enquanto artista.
Artista, claro. Sara, agora entrando na questão dos textos. Tu leste o texto da Filipa Correia de Sousa antes ou depois da montagem? O texto chegou ali às vezes, não é? Sentiste que te representava ou acrescentou algo de novo à tua própria percepção do trabalho?
Eu li, olha, li o texto antes da montagem, mas quase na montagem, porque
Sim, foi ali muito perto,
foi
sim.
assim tudo. Lembro-me que foi tudo de seguida. Tinha acabado de
Foi.
voltar de arraiolos, texto, montagem,
Exato.
quase.
E o que é que sentiste com o texto dela?
Eu, na verdade, gosto sempre muito de ler o que escrevem acerca do trabalho, porque é sempre uma outra perspectiva. E é sempre uma questão de alguém que está a ver de fora e que está a sentir aquilo pela primeira vez também. Porque aquilo que se passa na minha cabeça, por mais que eu possa tentar andar atrás do espanto e do entusiasmo, mas eu assisto aos processos todos e depois. E quem escreve, seja curador, seja amigo, seja. Está a experienciar tudo ao mesmo tempo e pela primeira vez, não tem acesso aos espaços todos. Por mais que eu tenha conversado com a Filipa acerca disso, isso existe sempre no reino da imaginação, ou seja,
Sim,
eu
da
posso descrever
projeção,
da
sim.
projeção, é isso, porque eu posso descrever o que aconteceu, assim como também te expliquei porque é que foram tomadas certas decisões. Mas isso são coisas, no fundo, a que só eu tenho acesso. Por isso, quando eu leio um texto e que ainda por cima onde surgem perspectivas sobre as quais eu não tinha pensado ainda, fico sempre muito, muito contente e surpreendida, na verdade. Oh, Nuno, complementando um bocadinho esta resposta da Sara, que papel atribuíste hoje ao texto sobre o trabalho artístico? Neste caso, o teu texto pretende abrir leitura, documentar ou constituir intimidade com a obra, com o artista? O que é que achas que portas abre?
Olha, não sei. Sei que acho muito interessante o que a Sara diz, porque de facto há aqui esse, para quem escreve não é fácil. Não é fácil. Eu, para mim, às vezes ainda acho mais difícil escrever sobre artistas que conheço muito, muito bem e com quem tenho relações. E isso é muito
Pessoais.
frequente no meu trabalho de curador, é muito frequente estas relações longas e às vezes
Sim.
fica muito difícil escrever sobre uma
Mas
coisa que
porque não te consegues
aparentemente se conhece muito bem.
distanciar? Porque não te
Eu
consegues.
acho que não é bem porque não me
Então é por
consegui
isso.
distanciar. Tenho pensado sobre isso. É um bocadinho, talvez. Pois talvez possa ser isso, mas por outro lado, é preciso depois ir aprofundando, obviamente, uma relação, mas ela já é tão
Profunda.
intensa que não. Que pronto, mas é sempre uma espécie de abismo, não é? Que se abre. Eu acho que é preciso uma certa loucura para escrever sobre artistas, e sobretudo artistas vivos, não é? Que estão a fazer um trabalho, uma pesquisa, que estão a constituir um pensamento. Por isso, eu, como sabem, ou como calculam, não é? Eu e a Sara não nos conhecemos, mas eu escrevi muito já, não é? Sobre coisas de que não me lembro. Mas é muito interessante. Alguém que escreve sobre um autor precisa de ter uma seriedade, não é? Ou seja, não se vai escrever coisas abstratas, não é? Não
Sim,
se
claro.
vai tomar aquele pretexto para escrever coisas que só a mim dizem respeito. De
Claro.
todas as formas, há sempre isso também, porque nós escrevemos, não há uma escrita objetiva, no sentido descodificadora pode ser, mas ela nunca é objetiva, porque nós somos
Sim.
atravessados por emoções, por subjetividades, e estamos sempre num outro plano, não é? Não existe essa coisa de sermos, de traduzirmos de uma forma exatamente aquilo que o artista pensou, se é que o artista tem noção daquilo, tem inteira noção
Sim.
daquilo que faz, não é? No plano estético, como Marcel Duchamp diz, não é? No ato criativo, ele diz isso, o artista
Pois
não
diz.
tem noção no plano estético, a inteira noção daquilo que faz, não é? Porque há um conjunto, há uma reação, mas eu acho que o texto continua a ser muito importante, eu acho que há uma relação de confiança que tem que se estabelecer. Mas, por outro lado, penso que para os artistas também, como diz a Sara, achei interessante o que ela dizia, é também estimulante, é surpreendente ouvir coisas, ler coisas que às vezes se pode dizer, pá, não, isto não tem nada a ver com o meu trabalho, mas se isto que o meu trabalho suscita pode ser interessante. Dito isto, eu acho que se escreve cada vez melhor. Acho que há duas coisas em Portugal interessantes. Uma, que há muito tempo que existe, que é, há muita produção escrita, muita produção editorial. É raro, nem em todos os sítios é assim, sítios com muito mais meios. Em Portugal fazem-se muitos livros, catálogos, coisas, folheto, o que seja, e isso convoca a escrita. E, portanto, eu
Mas
acho que se escreve cada vez melhor.
é isso mesmo que não se faça livros e catálogos porque não há dinheiro, eu acho que é difícil tu entrares numa exposição, seja numa galeria, num espaço independente, numa instituição, e não teres um texto, não é? É
Sim,
raro.
eu acho que os textos são dispensáveis no espaço
Sim.
expositivo, ou que não sendo dispensáveis, né, neste sentido, não são obrigatórios. Eu, sendo uma pessoa que escreve, há
Sim.
curadores que não escrevem. O Vicente Todoli não escreve. Eu sou um curador que escreve. Tenho uma formação de história da arte, por isso acho que sempre. Mas eu acho que o texto, eu não vejo o texto como uma muleta. Tá bom, como uma introdução, como uma contextualização. Mas eu acho que a obra de arte pode dispensar o texto.
Sim,
Ou
claro que
seja,
sim.
não é uma dimensão inalienável. Dito isto, eu acho que é uma outra camada de sentido que pode ter vários enquadramentos. Pode ser o mais objetiva possível, o mais descritiva possível, ou por outro lado, o mais interpretativa possível, ou um equilíbrio entre elas. Eu acho que sim. Eu sinto-me sempre muito enriquecido, isto não é conversa de chacha, sempre muito enriquecido quando descubro um universo artístico e quando penso sobre ele. E escrever é pensar sobre uma coisa, claramente.
Sim. E realmente eu acho que é uma opção, não é? Do público ler ou não ler o texto. Há pessoas que optam
por não ler, há pessoas que optam por ler depois de verem a exposição, há muita gente que opta por fazer isso
Sim.
e portanto é isso. Eu acho que o texto deve existir, porque eu, tendo o espaço, claro, tenho as minhas regras e no nosso caso existe sempre um texto,
Não, claro,
mas
eu acho
claro que
isso
é uma
importante.
opção, mas isso convoca, isso liga-se ao que tu dizias, não é? Que tem havido muita produção de textos escritos, porque à partida todos os espaços positivos têm um texto. Depois, se as pessoas querem ou não lê-lo, já é outro tema, não é?
Não, e desculpa só para acrescentar, claro que
Sim,
sim, eu
acrescenta.
acho que do ponto de vista institucional, eu acho que é obviamente importante haver um enquadramento, ou seja, aquilo a que se diz dar acesso, não é? Há várias formas de acessibilidade, mas essa parece-me que é muito importante, ou seja, haver algo que contextualize o espectador, porque o espectador que conhece, que está mais ou menos familiarizado com a obra daquele artista ou com a produção artística contemporânea em geral, não é? Acho isso obviamente importante. Não quero ser niilista no sentido de. Mas aquilo que eu digo, enquanto alguém que escreve, é que a obra de arte não precisa necessariamente, não tem necessidade forçosamente de uma introdução ou de uma interpretação.
Claro.
Pronto, isto no sentido de que já é uma coisa em si, já é um discurso em si, não é?
Claro. Claro. Aqui vamos falar um bocadinho de uma parte mais prática, que é a descentralização territorial, não é, do Diário do Tempo, que é uma expressão que é pensada já com essa premissa, que terá que passar por Elvas, pelo MAS, pelo Centro de Cultura Contemporânea de Castelo Branco e depois por Coimbra, sendo que há três dos artistas, ou duplas, que passarão por Lisboa também, mas aí serão individuais. Tudo isto propõe um novo mapa para a fruição e produção artística. Qual a importância destes deslocamentos espaciais? Se é certo que reconfiguram o trabalho de criação, especialmente quando se trata de uma instalação no espaço, tem que ser adaptado, afeta também a percepção do público, por estarmos num novo tempo, num novo espaço, num novo lugar. O que é que vocês querem dizer um bocadinho sobre isto? Sara, agora falas tu um bocadinho.
Obviamente, nós sentimos todos um bocadinho cada vez que saímos dos grandes centros urbanos que o público muda imenso, por exemplo, começa logo por aí. E o próprio funcionamento, às vezes, dos equipamentos também. Contudo, eu acho que faz cada vez mais sentido procurar fazer projetos destes. Porque, pensando assim, de repente, a própria questão do espaço, por exemplo, há uma data de equipamentos por este país fora que têm boas condições, têm salas interessantes de exposição e que estão muito pouco aproveitados, seja em termos de programação, seja em termos até mesmo de ocupação de espaço, com exposições, com espetáculos, o que quer que seja. E são tudo. São espaços que estão à nossa espera, entre aspas, por assim dizer. Por isso, quando surge este convite também para. E sabendo que é itinerante, é uma coisa entusiasmante, no sentido em que há vários espaços que vão poder ser ocupados, há vários públicos que podem ou não surgir, e obriga-nos também a sair de um bocadinho do meio daquilo que nós já conhecemos. Eu contra mim falo, mas vivo muito fechada aqui no meio de Lisboa, não. Talvez conheça um bocadinho do Porto, mas pouco mais, e há coisas muito interessantes a acontecer por este país fora. E este ano, por acaso, foi interessante para mim, porque foi um ano onde eu trabalhei muito fora de
Lisboa.
Lisboa. E eu acho que por isso também fiquei a sentir que era uma coisa que eu gostava que começasse a acontecer mais e que resultasse acima de tudo, ou seja, que não acabasse por ser um esforço inglório ou uma coisa que acaba a morrer na praia, que fossem pequenos movimentos que pudessem dar aso a outros pequenos movimentos e que a longo prazo possam tornar médios grandes.
E tu, Nuno, para ti isto é uma pergunta que se liga diretamente a toda a tua vida, não é? Porque tu és exatamente aquele curador, se não o curador português, que mais tem trabalhado esta questão, que hoje em dia nós não dizemos descentralização porque é quase pejorativo, não é? Esta lógica de criação de novos centros, tens sido muito impulsionador nisto. O que é que tu achas disto, desta iniciativa da Rede Portuguesa de Arte Contemporânea, de criar estes projetos e esta micro experiência, não é, que tens aqui com o Diário do Tempo?
Sim, quer dizer, claro que sim, isso fez parte a partir de uma certa altura da minha condição de vida, não é? Porque mudei muito de lugar e tendo começado a trabalhar no Ministério da Cultura, quando o Ministério da Cultura foi criado, sim, havia esse mote da descentralização, como se existisse um centro, não é? Sim, e fiz parte de um movimento, de uma espécie de primeiro movimento, no sentido, depois do Ministério da Cultura ter sido criado, de começar a levar exposições a outros lugares, mas só verdadeiramente tive noção do que é esta lógica de centro-periferia quando ela se inverteu, quando fui viver para os lugares, não é? E quando comecei a trabalhar com as contingências, com as características desses lugares, alguns deles bem longe de Lisboa ou mesmo do Porto, eu acho, obviamente, que hoje em dia há muito mais espaços qualificados para mostrar e os espaços têm, de facto, de ser qualificados. Quer dizer, uma coisa é mostrar em espaços não preparados. Outra coisa é fazê-lo em espaços museológicos. Dito isto, os públicos são sempre iguais em todo lado. Claro que em Castelo Branco, onde a exposição vai agora, já há uma tradição, naturalmente, mas há menos diversidade do que há em Lisboa. Isso é uma condição. Em Lisboa há menos diversidade do que há noutros lugares, não é? Mas sim, eu acho que é próprio de um país desenvolvido e desinibido e desempoeirado e que existam espaços e que se façam exposições de arte contemporânea, bom,
Talvez.
desde Nice à Freixo de Espada à Cinta, à Lisboa,
Sim.
etc. Eu acho que as coisas vão mudar muito nos próximos anos. Eu acho que os artistas vão ser expulsos de Lisboa. Isso é fatal. Acho que vai haver os artistas e as pessoas que têm menos meios, como nós, não é? Eu não vivo em
Tu
Lisboa.
já não
Eu
estás em Lisboa, não é?
dirijo o museu em Lisboa e não vivo em Lisboa. E esta vai ser uma problemática bastante complexa, eu acho, que pode não ser má. Quer dizer, nós hoje vemos que existem polos irradiadores nas Caldas da Rainha, em Arraiolos, sei lá. Que são tão ou mais interessantes do ponto de vista do pensamento, da vivacidade, das questões que dirimem, que desenvolvem, do que coisas em Lisboa ou sei lá, ou noutro lugar qualquer. E, portanto, eu acho que nesse sentido, eu acho que um pensamento refinado, informado. Acho que existem muitos lados e acho que há questões hoje em dia muito urgentes que se calhar estão a ser mais debatidas ou vividas, melhor do que debatidas, em lugares que consideramos que são periféricos.
Sim.
E pronto, e portanto acho que sim, acho que é muito importante este investimento, porque se trata de um investimento,
Claro que
levar
sim.
coisas a outros lugares, sendo que também é muito importante termos uma perspectiva não condescendente sobre a
Obviamente.
recepção nesses lugares, etc. Eu acho que isso hoje acontece com grande naturalidade e as coisas mudaram muito nesse sentido, claro.
Eu acho que a importância da rede, complementando um bocadinho o que vocês disseram, é que além de procurar, não é, esse espalhar de propostas artísticas pelo país, supostamente garante a qualificação dos espaços, não é? Eu acho que isso é parte importante, que é sentir então, ok, então através desta rede portuguesa de arte contemporânea haverá uma entidade que vigiará ou olhará, vigiará, tem um ar um bocadinho controlador, mas que procurará garantir que aqueles espaços estão qualificados, seja com recurso humano, seja com características físicas e de equipamentos técnicos, não sei, para acolher projetos que vêm, se calhar, de sítios mais qualificados nesse aspecto. E essa questão de se tornar espaços que não estariam, não é, tão preparados e de forçar, não é, essa requalificação. A qualificação é um lado muito importante da rede portuguesa de arte contemporânea, não é?
Sem dúvida. Isso existe desde há bastante tempo. Não foi a Rede Portuguesa de Arte Contemporânea que inventou a roda, não é? Existe desde há muito tempo. Acho que há Acho que há um começo efetivo disso, que é quando, em 95, o Ministério da Cultura é criado com gente muito experiente, como Fernando Calhau, Margarida Veiga e outros, com quem, por exemplo, o João Lançamento tinha trabalhado na Secretaria de Estado da Cultura. Portanto, há toda uma densidade que foi sendo criada e depois um conjunto de o trabalho que o Instituto de Arte Contemporânea fazia. Foi um começo de um trabalho qualificado, sistematizado, com a criação, sei lá, da rede de centros performativos, centros de, não é, dos, de artes de espetáculo, que está, eu julgo eu, um pouco mais disseminada e desenvolvida pelo território do que os centros de arte contemporânea. Houve esse projeto em esquiço na altura e depois não avançou. Mas acho que há já um conjunto de espaços bastante qualificados e profissionais da área, não é? Pronto, a rede tem um papel hoje, como tinha na altura o Instituto de Arte Contemporânea. Eu gosto sempre de lembrar isso para perceber que a rede não é, ou que as coisas que são feitas agora não nasceram necessariamente de geração espontânea. É sempre bom
Sim.
mesmo para as pessoas que trabalham nesses espaços estarem alerta, no sentido
Sim. Sim.
Pronto, de continuar um trabalho que foi feito. E obviamente, eu acho que há uma coisa que a rede tem feito muito bem, que é estas coproduções, estas parcerias. Isso eu acho que é super interessante, isso é uma coisa nova que eu acho que é muito meritória.
Então eu decidi citar a Adélia Lopes na Folha de Sala Geral da Exposição, que diz: escrever um poema é como apanhar um peixe com as mãos. Olhar para uma obra de arte talvez exija esse mesmo gesto frágil, atento, provisório, difícil. Pode a poesia, não como género literário, mas como modo de atenção, ser a chave para uma abordagem mais viva da experiência artística?
Quando li, fiquei a pensar um bocadinho, porque a certa altura também pensava, mas a experiência artística é um acontecimento poético,
É
diria eu.
sempre,
Não sei,
é
porque
sempre.
acho que são coisas diferentes, não é? Não, e um não invalida o outro e vice-versa. Porque eu acho que há muita coisa que, para que seja possível senti-la, também há um certo. Há alguma descodificação que foi feita anteriormente. Porque há códigos e há relações que se vão construindo. Às vezes é uma coisa tipo. Eu às vezes comparo isto a. Para mim, a sensação é um bocado tipo gateway drug. Como aqueles pais que dizem: pá, não comeces a fumar, porque depois a partir daí vai tudo à frente. Por isso, quando eu penso em descodificação ou de obras de arte, é mais nesse sentido. Ou seja, se calhar quando há um. Quando se começa a descobrir este universo. Há aprendizagens que vão sendo feitas e que depois permitem que a relação com certos trabalhos e com certas obras possa acontecer de maneira diferente. Mas isto também não invalida que uma pessoa que esteja a ver uma coisa pela primeira vez não a possa sentir de maneira igualmente forte ou até mais forte, se calhar, porque não vem com a bagagem toda. Se eu tivesse que escolher, escolhia a poesia, mas não. Mas acho que pode ser tudo poético, porque é uma questão de sentimento, não sei. Para mim é
Sim.
uma questão de sentimento, não.
Há um livro do Manuel Gusmão que, para mim, foi não só um enorme, imenso poeta, como também um grande leitor de poesia. E um grande tradutor ou introdutor de poesia, e um grande comunista, e um homem de uma grande sensibilidade social, que hoje em dia parece que é crime ter sensibilidade social, não é? No sentido, não é? Está tudo já tão relativizado, tudo tão extremado, que parece que é. E esse livro tem um título maravilhoso, é Tatuagem e Palimpsesto, e depois tem um subtítulo que é misterioso, é da poesia a alguns poetas e poemas, que imediatamente põe a questão num ponto que é crucial para mim, que é, são planos diferentes, são coisas diferentes. A poesia, os poetas e os poemas, não é? São, não é necessariamente porque se escreve numa determinada forma que se obedece a uma determinada que. Pronto, aqui o livro é. Eu aconselho o livro a todas as pessoas porque é uma experiência muito profunda e generosa de como aceder ao universo poético. Claro que a nossa vida é em si mesmo poética, não é? No sentido, eu acho que existem tantas definições de poesia quantos analistas de poesia, não é? Ou quantos poetas, não é? No sentido,
Sim, isso é que
apesar de
eu
tudo, nós sabemos
sim.
o que é a poesia, não é? No sentido, quer porque o Vicente Todoli dizia, não queria estar a citá-lo outra vez, não é? Mas já que estamos a falar no maior curador do nosso tempo, acho que é interessante dizer, não é? Nunca é demais, mas ele dizia, não é? Arte é aquilo que o artista diz que é arte. É uma boa definição, não é? No sentido.
Sim.
Poesia é aquilo que um poeta diz que é poesia. Pode ser. Dito isto, há uma dimensão poética que tem que ver com um ver para além das formas, ver para além das coisas, ver para além do tempo, ver. Há uma dimensão poética na nossa existência que é profundíssima e é inalienável. E tu percebes coisas. Sei lá, vou-te dar um exemplo. Quando tu. Sei lá, o exemplo da arqueologia, não é? O Michel Foucault dizia há duas formas de sondar o passado, é aquela que o historiador faz, não é? Através de documentos, e outra é o arqueólogo, através de objetos, materialidades, não é? E há duas coisas nessa sondagem, nesse escrutínio que o arqueólogo faz. Uma é a mão, não é? É o toque. Estamos a tocar uma coisa que outras mãos tocaram, sei lá, peças em cerâmica que foram feitas há milhares de anos. É uma experiência alucinante, do toque, não é? Como é que se descreve isso? Como é que se põe isso por palavras, não é? Outra é a experiência da lacuna, algo que não é inteiro, algo cuja forma precisa de ser reconstituída. Isso é um trabalho de imaginação. Não é? E portanto, sei lá, podíamos ficar aqui a falar muito tempo sobre isso, mas acho que sim, acho. Eu concordo com a Sara, obviamente. Não sei se há arte que não seja
Poética.
poética no sentido, mas o trabalho poético é um trabalho bastante complexo que pode ser puramente técnico, não é? Um trabalho de escavar, de reduzir, 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 não é? Como os japoneses fazem com o haiku, não é? Não é? Três versos que condensam toda uma experiência. E pode ser toda outra coisa. Sei lá, agora estou a reler os Lusíadas, não é? Experiência quão traumatizante na vida de um estudante de liceu, não é? Quão traumatizante, quão horrível é aquela experiência se tivermos tido um professor ou uma professora que não tem uma sensibilidade poética. E às tantas tu descobres, o Camões existiu, o Camões era um homem que tinha desejos, fraquezas, não era um tipo de barbas que está no panteão, não é? Era uma pessoa como nós, que foi jovem, que fez erros, que fumou drogas, todas essas coisas, não é? E às tantas tu redescobres-te a ti próprio, e a experiência da leitura poética é uma coisa maravilhosa que devia ser estimulada em todas as
Concordo.
escolas, e como algo que é vital na nossa existência, não para nos tornarmos mais cultos, mas para nos tornarmos, como tu dizes, não é? Mais atentos e
Mais
mais
sensíveis.
e termos uma experiência do mundo que nos rodeia mais plena, não é? A Adília era uma poeta maravilhosa, mas quão complexa na sua simplicidade, não é? E, portanto, a experiência poética também é isso, são estes universos de poetas que veem as coisas de uma maneira muito idiossincrática e que nos marcam, não é? Eu sou um leitor muito feroz de poesia e tinha decretado que nunca mais lia romances, mas agora recomecei a ler romances e isso sim é uma experiência de leitura completamente alienante, porque é como uma paixão, não podes deixar, só pensas naquilo, todos os intervalos tens que ler.
Uma
Pronto, mas era dar só esta nota biográfica, voltei a ler romance depois de muitos anos.
Ah, não sabia que tu tinhas parado, portanto, olha, fiquei a saber.
Não, eu li muito quando era mais novo,
E só lias poesia nos últimos anos?
e sim, poesia, ensaio, teoria,
Sim,
aquelas coisas, não
sim, sim, sim.
é?
Não
Que
romance.
as pessoas que estão nesta área fazem,
E agora estás
mas
viciado.
agora, mas estava militantemente, dizia, não, já li tudo o que tenho para ler, não apetece ler mais romance, mas agora mas voltei a ler, e aí eu penso que é verdadeiramente a experiência obsessiva e de uma fonte que é inesgotável, não é? E em todos os segundos, não é? Num semáforo, ou quando vais no autocarro, ou à noite antes de dormires, não podes deixar de ler. E depois, quando o livro acaba, é um
É
vazio
uma
enorme de
tristeza, não
sempre,
é?
não é?
É o luto.
Sim. Mas claro, vou continuar a ler poesia, que é uma
Claro.
grande paixão.
Acho que isso pode sempre ser um interlúdio, não é? Olhem, para acabar, é uma pergunta um bocado genérica, um bocado banal, mas é como é o último episódio, pronto. Vocês são as minhas vítimas do último episódio. O que gostariam que o público levasse consigo depois de ver e sentir estas obras? No teu caso, a obra que tu fizeste, certo? Que criaste, e no teu caso, a obra do Pedro Falcão sobre a qual escreves, o que é que achas que gostavas que sentissem quando olham para aquelas imagens ou a Sara quando vivem e sentem a tua peça?
Podem levar o que eles quiserem, mas eu, quando li a pergunta, pensei, a primeira coisa que me ocorreu foi: levem ideias.
Que giro. Sim.
E eu acho que era isso. Gostava assim. Se alguém tiver com um problema, que olhe para aquilo e encontre. Leve
Sim.
uma ideia.
Sim. E tu, Nuno?
Eu acho que a fotografia é um espaço sempre muito de grande, ou muitas vezes grande subjetividade, não é? Porque sendo mimética da realidade, muitas vezes confundimos com a própria realidade, não é? Acho que estas imagens do Pedro, obviamente, são imagens que, mais do que nos darem acesso a uma paisagem, ou sei lá, o céu nublado, onde se recortam folhas, não é, de uma árvore, ou de várias árvores, ou a imersão de luz no espaço de floresta ou de bosque. São estas duas imagens, não é? Que estão sobrepostas. Eu achei muito interessante esta lógica de montagem. Eu acho que convocam espaços interiores também, não é? Portanto, esta ideia de um. E se pensarmos bem, ligando à última pergunta, quase que parece um poema, não é? Duas
Por
imagens
acaso é verdade.
que são de lugares possivelmente diferentes, ou seja, não são contíguas, mas assim colocadas, não é? Parecem duas partes de um todo, que sabemos que não é um todo, mas que funcionam como um todo, não é? E é muito interessante esta ideia de como é que se transmite, por interposta imagem, não é? Uma sensação, uma vivência, uma experiência, neste caso uma experiência que eu diria quase do sublime, não é? Desta emergência de luz ou do recorte de algo no ecrã. O céu é um ecrã sempre, não é? Acho que é isso, eu acho que a arte abre um grande espaço comunitário, não é? E eu acho que há aqui algo de afeto sempre quando entramos numa exposição e quando vemos coisas feitas por alguém que não conhecemos necessariamente, que nos afetam. Eu acho que é isso, acho que as pessoas ficam sempre afetadas por aquilo que veem no espaço expositivo, que é um espaço em que as coisas estão todas muito, por um lado, sublimadas, e por outro lado, ali muito incandescentes. Eu acho que estas imagens são bem fortes nesse sentido. E espero que haja o desejo de se ver
Exatamente, mais
mais obra do
trabalho do
Pedro,
Pedro.
não é? Isso.
Sim, Sara, também acho que deve haver esse teu desejo, que as pessoas fiquem com curiosidade de acompanhar o teu trabalho ou de ir a Castelo Branco ver como é que tu resolves a tua peça noutro lugar, certo? Eu estou
Sim,
cheia de
vejam o
curiosidade.
Pedro. Também eu.
Estamos todos.
Até.
Olha, meus queridos, Sara, Nuno, muito obrigada por este bocadinho, por estarem aqui e é muito bom acabar convosco. Fico mesmo feliz e até breve.
Breve. Muito
Obrigado,
obrigada, até
Vera.
breve.
Muito obrigada,
Olha,
muito obrigada.
beijinhos.
Beijinhos,
Obrigada,
oh Joia.
beijinhos. Obrigado,
Beijinhos,
Vera.
beijinhos. Obrigada.
Obrigada.
Beijinhos.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.